Este é o Podcast Guide. Eu sou o Fábio Cardoso. Dentre os princípios do Sicoob, o sistema de cooperativas de crédito do Brasil, se articulam educação, formação, informação, além do interesse pela comunidade. Neste sentido, é importante frisar o papel das cooperativas financeiras, entre as quais o Sicoob se enquadra, que surgiram como alternativa aos sistemas financeiros tradicionais, uma vez que oferecem condições e taxas mais atrativas aos associados, que, por sua vez, participam das decisões e dos resultados que as cooperativas trazem. No episódio desta semana do Podcast Guide, nosso convidado é Renato Geraldo da Costa, educador financeiro do Sicoob, que fala a respeito da cooperativa e comenta com entusiasmo as ações do Instituto Sicoob em relação à educação financeira.
Renato Costa, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
Oi, Fábio, eu que agradeço pelo convite.
Renato, ainda antes de a gente começar a gravação, você me dizia que era um entusiasmado, um defensor constante da educação financeira e exatamente por isso um inconformado com a forma que esse assunto é tratado aqui no Brasil. Para a gente começar essa conversa, eu queria que você me apresentasse o Instituto Sicoob, como é que ele faz parte dentro da estrutura e como é que isso se relaciona com o tema, com a agenda da educação financeira.
Isso mesmo, Fábio. Eu falo que eu sou inconformado porque dizem aí que os inconformados provocam as melhores mudanças. Então, eu prefiro assumir esse papel de inconformado, principalmente com a realidade do país, né, quando o assunto é educação financeira. Mas, apesar de tudo, eu sou um cidadão atuante e perseverante também para mudar esse cenário no que tange a educação financeira. Para a gente falar um pouquinho do Instituto Sicoob, né, hoje eu faço parte do time de cidadania financeira do Instituto Sicoob. Eu vou resgatar um pouquinho aqui para a gente falar do Sicoob e do cooperativismo, né, que é o que é nos move hoje aqui enquanto Sicoob. O que é o cooperativismo? O cooperativismo é a colaboração entre pessoas com interesse comum, né? Tem pessoas que têm objetivos comuns, né? Juntas ali chegam mais fácil nesses objetivos, né? Então, o cooperativismo como movimento social, ele surgiu a partir da visão de que seria possível atuar de uma forma mais colaborativa e solidária em busca de objetivos e benefícios comuns. E quando a gente está falando aí de educação financeira, de mudança, né? Quebra de paradigmas e mudanças no que tange a educação financeira no país, a gente converge muito com o que o cooperativismo prega, né? E o cooperativismo, ele é orientado por 7 princípios básicos, e entre eles estão educação, formação e informação, e interesse pela comunidade, que são os princípios que hoje nós vamos evidenciar bastante aqui no nosso bate-papo, né? E como que surgiram as cooperativas financeiras, né? Que o Sicoob se enquadra, né? As cooperativas financeiras, elas surgiram aí como uma alternativa, né, aos sistemas financeiros tradicionais. E aqui a gente está falando de alternativa com condições e taxas mais atrativas, né? Que o associado, ele é dono do negócio também, né? Ele participa tanto das decisões quanto dos resultados que as cooperativas trazem aí. E o Sicoob é o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, que nada mais é do que uma aliança entre cooperativas financeiras que, por meio dos seus princípios, contribuem para o desenvolvimento e o bem-estar social e econômico aí das comunidades em que essas cooperativas estão situadas, e promovendo aí a prosperidade econômica e a justiça financeira, além de tudo, né? Quando a gente fala de justiça financeira, a gente evidencia as características cooperativas ali que a gente abordou anteriormente. Né, as condições, papel do associado, tanto na tomada de decisões como na participação dos resultados e a gestão democrática, né? E o Instituto Sicoob, né, que é o nosso ponto aqui hoje, é a organização de investimento social e estratégico do Sicoob. A sua missão é difundir essa cultura cooperativista e contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades, não só das comunidades em que o Sicoob está atuando, mas de todas as comunidades aí de forma geral. O Instituto Sicoob, ele desempenha programas e projetos em 3 eixos de atuação, que é o cooperativismo e empreendedorismo, o desenvolvimento sustentável e o cidadania financeira, no qual eu faço parte.
Então, aproveitando que você disse tão bem dessa história, dessa trajetória, compartilha conosco um pouco dos produtos, que eu vou chamar aqui de produtos relacionados à educação financeira, das ações que vocês têm levado adiante, e conta um pouco desse seu papel nessa jornada.
Ah, perfeito, Fábio. Que é o Instituto Sicoob, né? Como que o Instituto Sicoob atua, né, hoje nas comunidades, né? E o que que ele traz, né? O que que ele tem para as comunidades, né? Hoje ele atua formulando e compartilhando metodologias sociais, né? Ele trabalha junto com todas as entidades do Sicoob em todos os estados e cidades onde o Sicoob está atuando, e ele ultrapassa essa barreira quando a gente traz os programas virtuais que ele oferece também em seu portfólio, né? A gente ultrapassa todas as barreiras do presencial. Então, o Instituto Sicoob fornece insumos para que as cooperativas cooperativas, né? As cooperativas que a gente fala, muitas pessoas conhecem como as agências, né? As instituições financeiras são as nossas agências aí em cada cidade, né? Que as cooperativas executem palestras, workshops, tanto para jovens quanto para adultos, para empresários, tanto para os nossos associados quanto para não associados, inclusive ações para crianças e adolescentes. A gente tem uma gama de materiais, de livros da coleção Financinhas, que é uma coleção infantil, com livros para infanto-juvenil. A gente tem também as animações aí para as crianças, o Financinhas nas Escolas, que é um programa incrível que visa apoiar professores do ensino fundamental para que eles tenham facilidade em dialogar sobre finanças com o público infantil. Olha para você ver que maravilhoso. E além de participar ativamente, né, das semanas estratégicas, a gente participa da Global Money Week, da Semana Mundial do Investidor e da Semana Nacional de Educação Financeira. Isso, as cooperativas disseminam tudo isso nas suas comunidades. A gente tem uma participação bem ativa e fora as parcerias que a gente realiza aí com outras instituições e ações específicas de cada cooperativa ali em sua localidade, né? E todas essas ações só acontecem porque conta aí com a participação de colaboradores, dirigentes, né, e colaboradores que são capacitados e que atuam aí como voluntários. Então, todas essas ações do Instituto, elas são disseminadas de forma com nossos colaboradores, mas eles trabalham, atuam aí de forma voluntária para levar essas ações para a comunidade. E a gente, para a gente trazer aí algumas ações que o Instituto Sicoob oferece para a comunidade, e o meu papel aqui enquanto educador do Instituto Sicoob, né, é elaborar, criar essas metodologias e trazer insumos para que as cooperativas possam executar e prepará-las para que elas possam executar também esse material que a gente disponibiliza para elas. Além de também gerenciar, né, fazer o gerenciamento aí dos programas que a gente oferece para alcance de todos, né? Um dos programas que a gente tem hoje, ô Fábio, é o Se Liga Finanças On. É uma plataforma que conta com dois cursos online hoje. É uma plataforma que conta com os cursos Finanças Pessoais e Finanças para MEI. E esses cursos foram elaborados com base nas diretrizes da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Eles possuem um formato totalmente online, gratuito e interativo, com atividades práticas que incentivam ali a interação dos participantes e facilitam também a compreensão sobre as decisões, a tomada de decisões financeiras, né? A gente tem o curso Finanças Pessoais, que ele oferece um conteúdo ali para um público mais jovem, mas não é limitado a esse público, né? Que evidencia ali os benefícios de uma vida saudável, proporcionada pelo uso consciente, pelo uso responsável do dinheiro. E ele é composto por módulos que abrangem ali desde do primeiro contato com o dinheiro, da relação com o dinheiro, até trazer um pouco de introduções a investimentos. E o curso, que é um curso novo na plataforma, que é o curso Finanças para MEI, que ele oferece ali um conteúdo e algumas ferramentas para o microempreendedor individual fazer um bom gerenciamento financeiro do seu negócio. Ele é composto por módulos que abrangem ali indicadores macroeconômicos, gestão financeira, e a gente fala ali, entra um pouco no mérito do crédito para MEI e do endividamento. Então, esses cursos são acessíveis ali através do link seligafinanças.institutosicoob.org.br, e toda a população pode desfrutar desses conteúdos.
Como é que o público de vocês lida com essas informações, com esse conteúdo todo? Eu estou perguntando isso especificamente pelo seguinte: dá para traçar aí um antes e depois? Ou seja, quando essas pessoas ingressam e começam a ter acesso à plataforma e aos conteúdos, e quando essas pessoas saem, se tem uma mudança de visão, vocês têm esse tipo de feedback, esse tipo de retorno, Renato?
Dá sim, Fábio, dá sim. O que que acontece? Nossos cursos, né, voltando aí para o presencial, que as cooperativas aplicam esses cursos na modalidade presencial, através de workshops, de palestras, eles conseguem avaliar o impacto através de avaliações pós-workshops, pós-palestras, e trazem para a gente aí, né, as avaliações e as percepções dos participantes. Quando a gente fala das plataformas virtuais, a gente tem sim também uma metodologia de coleta de dados, de percepções daqueles usuários. Todas as nossas plataformas, elas são interativas, então a gente tem um momento ali do pré, que a pessoa, a gente tem todo um preparo para explicar para a pessoa como que funciona a plataforma, ela vai ali, acessa o conteúdo, depois ela tem um espaço para ela dar um feedback para a gente e contar para a gente o quê, como que o curso de alguma forma contribuiu para a evolução dela. E a gente tem até no curso Se Liga Finanças On, a gente tem alguns depoimentos assim que são bem impactantes, porque são pessoas que conseguiram mudar talvez não só a rotina dela, mas também da família toda. A gente tem um depoimento de uma jovem da Bahia, recente, que eu estava fazendo a leitura, que ela disse que assim, depois que ela fez o curso, ela começou a mudar alguns hábitos, alguns pequenos hábitos ali, e viu que não estava adiantando muito, porque a família estava indo contra o que ela estava fazendo. Ela começou ali a educar seu pai e sua mãe, que nunca tiveram acesso à educação financeira, e ela sabia que através do curso eles não conseguiriam compreender muito bem, mas ela pegou o curso ali, do jeito dela, ela foi ensinando os pais como que mudar esses hábitos financeiros no dia a dia deles ali, poderia fazer a diferença como um todo no orçamento final familiar ali. Então, assim, foi uma virada de chave muito grande que o curso proporcionou isso para ela e que ela jamais teria feito se ela não tivesse explorado esse conteúdo do Instituto Sicoob.
Agora, eu sei que existem outras ações e que também a gente falava a respeito disso nos bastidores.
Sim, existe sim. A gente tem as clínicas financeiras virtuais, que é outra plataforma. É uma plataforma, assim, bem diferente de tudo que a gente vê, né? Que a gente vê muito conteúdo aí interativo, mas com cursos, com videoaulas. Agora, as clínicas financeiras virtuais é outro produto digital e ela conecta orientadores financeiros do Sicoob com pessoas físicas e microempreendedores para consultorias financeiras gratuitas individuais. Fábio, pensa que você vai num médico, numa clínica médica, e você chega lá, o médico analisa sua saúde, te dá um diagnóstico, dá um prontuário com diagnóstico e te dá uma receita para você se tratar. Tá. A gente trouxe esse nome clínicas financeiras porque é como se fosse uma clínica médica. Você vai entrar na plataforma, você faça a sua inscrição na plataforma, escolha um orientador ou uma orientadora de acordo com o tema que melhor se enquadra ali no seu objetivo e você agenda uma conversa. Essa conversa ela vai ser feita individual através de uma videochamada. Claro que todos os dados ali são preservados, a gente tem todo um cuidado quanto ao sigilo, quanto à lei geral de proteção de dados. E você faz essa consultoria, expõe a sua situação financeira e esse orientador financeiro, que ele é um profissional do Sicoob, ele atua também de maneira voluntária, ele vai te dar uma orientação e uma ajuda ali, né? Claro que ele não vai provocar uma mudança na sua vida financeira, mas vai te dar uma luz, te guiar por um caminho que talvez você não esteja enxergando. E ali a gente faz atendimentos com diversos temas, como orçamento pessoal, orçamento familiar, endividamento, renegociação, imposto de renda e investimentos. Então são temas aí, os principais temas que a gente atende lá na plataforma, e é uma plataforma fantástica, porque ela conecta, de fato, orientadores com pessoas que, às vezes, as pessoas têm muito receio em compartilhar a sua relação com as finanças, né? Então, ali você tem um momento mais individual, uma coisa mais personalizada, que, de forma gratuita, você se conecta com um orientador que pode te ajudar a enxergar uma luz nessa escuridão que talvez esteja sendo a sua vida financeira.
Agora, Renato, o quão indignado você é com o estado de coisas da educação financeira no Brasil hoje? Esse foi o mote, inclusive, do início da nossa conversa. E eu estou perguntando isso porque você citou aí alguns dos pontos que são fundamentais, né? Endividamento, questão do crédito. Como é que você faz essa leitura, do ponto de vista pessoal, das dores
pois
da sociedade brasileira com a educação financeira?
Pois é, Fábio. Essas dores, elas partem de uma coisa individual minha, de uma que eu senti. É, de um sentimento, assim, bem individual, porque elas expõem minha realidade que eu vivi. Porque quando eu era mais novo, meus pais não me educaram financeiramente. E eles não me educaram porque eles não foram educados também. Então, eles viviam em outro contexto. Então, eu não tenho que cobrar isso deles, né? Jamais cobraria isso deles. Mas, para eles, o mundo era outra realidade. E eu cresci, assim, sem entender porque o amiguinho tinha um tênis da moda e eu não podia ter. Sem entender porque, às vezes, eu não tinha aquela roupa descolada que o coleguinha da escola tinha, né? E, assim, eles não me explicavam o porquê disso tudo. Então, não tinha esse diálogo dentro de casa. E assim foi acontecendo. E quando eu comecei a trabalhar, para mim, receber o salário era uma coisa muito boa, porque eu queria realizar meus desejos. Então, eu recebi meu salário e gastava tudo com o que eu queria, que eu tinha vontade de ter, porque eu não tive muitas coisas na infância. Assim, nunca me faltou nada, mas eu também não tive o luxo, né, de aproveitar de coisas que eu tinha vontade ali, que meus pais não tinham condição de me dar. Então, eu fui crescendo com essa mentalidade, né, de que eu trabalhar seria uma coisa muito boa para eu conquistar minhas coisas. Mas eu estava vivendo um mundo de realizar desejo, né? Então eu não estava vivendo um mundo de, opa, a minha necessidade é essa, não. Meu desejo é esse, então eu vou por esse caminho. Quando você começa a trabalhar, começa a surgir ofertas, aí vem limite de cartão de crédito, vem cheque especial, né? Porque hoje o mundo é assim, é, né? Muito fácil, né, para você acessar os produtos e serviços financeiros. E quando eu me vi, eu estava um jovem devedor, né? Tinha acabado de entrar no mercado financeiro e eu estava ali batendo com a realidade hoje. Eu estava lendo recentemente uma pesquisa do Serasa, que mostra que o Brasil, a inadimplência está crescendo cada vez mais. Parece que pelo nono mês consecutivo a inadimplência tem aumentado, ou seja, né, pessoas com dívidas em atraso. E isso já abate mais de 68 milhões de inadimplentes, né, que a gente está falando de pessoas com nome restrito. Então eu já fiz parte uma vez dessa estatística, dessa realidade. Aí que eu comecei a mudar, tive que, quando eu mudei na dor, quando a gente fala, né, você vai mudar no amor ou na dor, eu tive que mudar na dor e eu tive que mudar meus hábitos, começar a mudar alguns hábitos para eu sair dessa enroscada que eu me meti. Então aí eu aprendi e hoje tudo que eu aprendi, né? Hoje eu sou uma pessoa, aquele clichê, né? Sai de devedor a investidor, né? Iniciei uma juventude aí com esse aspecto de devedor, mas depois eu consegui virar o jogo, né? E estudar bastante, buscando conhecimento. E hoje eu compartilho e ajudo pessoas a melhorarem a sua relação com o dinheiro. Então, eu tô no meu papel de fala porque eu já vivenciei, né, o outro lado. Então, eu sei muito bem como que é. E hoje eu consigo muito bem gerenciar os meus recursos de forma a aproveitá-los de maneiras mais que vão trazer resultados para mim a curta, a média e a longo prazo.
Renato, você acredita que essa experiência que você viveu pode ser replicada? Ou melhor, essa experiência que você viveu é a experiência de muitos jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora, de pessoas que estão começando seu primeiro estágio, que, enfim, têm a sua primeira oportunidade de ter um negócio? Você acha que essa é a mesma condição?
Totalmente, totalmente. É a mesma condição. Infelizmente, a gente ainda não tem números expressivos de mudança, como eu falei agora, né? A inadimplência está crescendo. Então, assim, muitos desses números são jovens, né? Grande faixa desses números que eu falei são compostas por jovens, né? E a gente tem também, recentemente, a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo fez uma pesquisa, foi no final do ano passado, 2022, que mais de 77% das famílias estavam endividadas em 2022. Então, você vê aí, né? Se você tem uma referência, né? Que grande parte das famílias brasileiras estão endividadas, né, o que esperar, né, dessa juventude que estão advindas aí de um ciclo, de um ambiente familiar onde não há um diálogo, não há uma educação financeira de fato. Então, isso faz muito sentido quando eu trago a minha realidade que eu vivi no passado aí, hoje não mais, mas quando eu consigo trazer isso à tona, eu falo, opa, parece que a coisa está piorando, então eu tenho que agir, eu tenho que de alguma forma contribuir para que a gente consiga reverter esses números. E não só eu, né, todas as pessoas que hoje têm esse privilégio que eu tenho, possam aí contribuir para mudar essa realidade.
Uma última pergunta, Renato. Quais são as iniciativas e as ações que o Instituto pretende levar adiante agora em 2023, que você evidentemente possa compartilhar conosco?
Olha, o Instituto, a gente já tem um portfólio bem completo de ações, inclusive eu quero deixar aqui aberto, né, para quem quiser conhecer as ações do Instituto. Como eu falei, o Instituto ele atua não só na cidadania financeira, mas na educação empreendedora também, no cooperativismo, né? Bastam acessar a página do Instituto, né? É o institutosicobi.org.br, e lá vocês vão ter acesso a todo o portfólio de produtos e serviços do Instituto. O Instituto, através das cooperativas, ele leva todas as ações de educação financeira para as comunidades, né? E eu acho que para 2023 o Instituto quer chegar mais longe. Eu acho que a gente deve chegar cada vez mais nas comunidades menos favorecidas, com menos acesso a esse tipo de serviço, a esse tipo de produto, de ação, de serviço, né? E alcançar essas classes mais baixas da população, né? Então, eu acho que a gente tem que incentivar a inclusão financeira antes da educação financeira, né? O Banco Central, ele traz os pilares da educação financeira, né? Ele pontua ali que os pilares da cidadania financeira, né? Que a gente trata aqui no Instituto, a gente segue as diretrizes do Banco Central, que a gente trata a cidadania financeira, né, como um guarda-chuva em que a educação financeira está inserida, né? O Banco Central trata o quê? A cidadania financeira como exercício de direitos e deveres que permitem ao cidadão gerenciar bem o quê? Seus recursos financeiros, né? E vai muito além, né? A construção contínua, né? Isso é contínuo, por meio da educação financeira, incentivando o pertencimento social e, o mais importante, né, a uma emancipação coletiva desses grupos. Então, o Banco Central traz como pilares a inclusão financeira, que ela vem antes da educação financeira, porque aqui a gente fala que já é preciso primeiro incluir, para as pessoas terem acesso aos serviços e produtos, para depois utilizá-los de forma consciente. Aí, logo após a inclusão, vem a educação financeira, como pilar do Banco Central também, a participação, né, do cidadão e a proteção ao consumidor. E o Sicoobi, né, com base nessas diretrizes do Banco Central, ele criou também os seus pilares de cidadania financeira, né? A gente tem como pilar o autoconhecimento, que a gente entende que isso a gente aplica, esses pilares a gente aplica em todas as metodologias dos nossos programas, e para 2023 que queremos reforçar ainda mais isso, né? O autoconhecimento, que é preciso reconhecer quais são os meus pontos fracos, quais são os meus gatilhos, né? Enquanto eu estava lá na adolescência, recebendo meu primeiro salário, eu tinha um gatilho de ter um gasto compulsivo, uma compulsividade em gasto, né? Um consumo compulsivo. Então eu já comecei a entender quais eram os meus gatilhos e começar a controlar esses impulsos, né? E depois o Sicoobi também traz como pilar a educação financeira, né? Que a gente fala tanto na educação financeira contextual quanto prática, e no senso de comunidade, por último. Então, a gente fala de autoconhecimento, de educação financeira e senso de comunidade. Quais são os impactos, né, que as nossas decisões financeiras causam no coletivo, né? Então, né, eu sou um cidadão individual, então a minha decisão individual, ela tem um reflexo no coletivo. Então, o que a gente fala é que a gente tem que estar preparado para agir de forma colaborativa, né, que é uma própria característica do cooperativismo. Pensar no coletivo e trazer um contexto de que o coletivo é muito mais sustentável do que o individual. Então, é importante a gente destacar que a gente está sempre alinhado aí com o que prega o Banco Central. Inclusive, ele reconhece o papel das cooperativas financeiras na inclusão financeira dos brasileiros, né, e na promoção da educação financeira, que isso é parte do Sicoob, do Instituto, e a gente está ligado e quer levar cada vez mais a educação financeira para esses lugares onde é difícil o acesso, onde o acesso é mais vulnerável.
Renato, se você pudesse enviar uma mensagem para o Renato do passado, que estava começando a trabalhar e que não tinha qualquer noção dessa ideia tão importante da educação financeira, qual mensagem você enviaria?
Olha, eu diria que eu falaria: estude. Busque informação, hoje a gente tem muita informação, né? Hoje está tudo na palma da mão. Tem muita coisa que, infelizmente, hoje a mídia ela engole, né, esse pessoal que tem esse perfil, né, voltado para o consumismo, que não tem o hábito da educação financeira. Então, o recado que eu daria é para estudar, estude bastante, procure entender mais sobre educação financeira, sobre busque um autoconhecimento para você entender quais são os seus pontos fracos para você, a partir daí, começar a mudar. Né, porque a educação, seja ela qual for, ela integra, ela traz valor, ela faz evoluir e ela traz oportunidades. E é claro, ela é motor de desenvolvimento social e transforma vidas.
Renato Costa, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço a participação, um abraço e até o próximo.
Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts, você encontra muito mais conteúdo sobre o mundo da economia em diversos formatos.